Seja bem-vindo ao Diário de Bordo, 2 de setembro, 9h55 da manhã. Eu sou o Leandro Neco.
Oi, eu sou a Jéssica Greco.
Muito bom dia.
Bom dia.
2 de setembro, nessa nave maluca chamada Vida Louca com Pandemia.
Nossa, gente, setembro
bateu. Setembro tá pesando, é.
É que setembro, eu não sei dizer, né? Como se nada mais tivesse pesado, mas setembro foi meio caralho. É isso aí, gente.
Vamos aí, né?
Vamos que vamos.
E
vai ter
um dia,
o dia que a gente vai falar Feliz Ano Novo.
É. E mais um dia o quê? Acordando cansado, por quê?
Olha, gente, eu tenho que pedir, fazer um pedido pra vocês. Se no na próxima semana, tá? Na próxima quarta-feira de manhã, a gente virar e falar assim: ai, a gente acordou cansado porque a gente ficou vendo o Masterchef e foi um lixo. Vocês pausam e vocês não ouvem nunca mais.
É isso.
Nunca mais. Porque assim, a gente tem que aprender de algum jeito.
A gente tomou uma decisão ontem.
A gente não quer mais ver.
A gente não vai mais assistir.
Porque
acabou.
Assim,
ontem pra mim acabou.
Não,
eles
não
levaram
dá.
O final de alma que eu tinha. O Masterchef é um dementador.
Putz, eu não acredito que a gente chegou nesse ponto. Eu ia falar que era uma relação tóxica.
Não, o Masterchef é um dementador. Ele vem de mim, ele suga as minhas coisas boas e me deixa só na preguiça.
Isso também é culpa de vocês, viu? Não fala do dementador do Masterchef.
Masterchef é um grande dementador e eu tô dizendo agora, eu não vou mais assistir o Masterchef nessa temporada.
Não, eu sinto que é uma relação que não tá fazendo bem. Eu parei de assistir Grey's Anatomy num ponto que eu estava chorando. E eu percebi que eu estava chorando mais por coisas ruins. Não era um choro bom, era um choro ruim. Eu ficava muito mal. Aí eu falei, eu não vou mais ver, não tá me fazendo... Eu gosto da série, gosto, mas não tá me fazendo bem. E eu acho que o Masterchef chegou nesse ponto, entendeu? Na última vez que a menina jogou as comidas no chão, deveria ter sido a gota d'água. Mas não, eu me odeio e eu vou continuar assistindo. Então, não dá mais, entendeu? Chegou num ponto que, assim, eu estou de TPM, eu estou cansada. Ontem eu chorei porque acabou minhas vidas do Candy Crush. Eu estou completamente fora de controle. Eu não vou colocar esse peso mais na minha vida. Chega.
Ontem, tipo assim, vamos lá, né? Primeiro que a pessoa lá que ganhou, a mulher ganhou, nada a ver.
Do nada.
Ela cagou na primeira prova. Na segunda, ela não sabia o que ela tava fazendo. Ela falou várias vezes. Ela deixou bem enfatizado. Eu não sei o que eu tô fazendo. Qual era o ponto do bacalhau? Tá bom? Não sei. Minha vontade era dizer, não faço ideia.
Sim.
Tipo assim, e essa é a Masterchef. E os caras lá, tipo... aí, tipo assim, ó. Os caras cagaram na cabeça do Kef.
Que é o cara que... Conta o que aconteceu com ele, pra dar o contexto aí pra galera que não viu.
O Kef, ele casou, pelo que eu entendi, né? Ou namora muito sério e tá indo se morar, vai falar. Se mudar pra França.
Sim, com o boy, perfeito.
E ele quer estudar... com gastronomia na França. Tipo assim, tem uma grande chance dele fazer Cordon Bleu lá.
Sim, ele provavelmente vai seguir a profissão em algum
exatamente.
Momento, assim, sei lá.
E ele cozinhava bem pra caralho, pelo que eu entendi ali, pelo pouco que eu vi. Aí tinha o cara da barbinha lá, e ele também cozinhava muito bem.
Uh-huh.
E aí, tipo, os dois meio que foram chutados, porque a mina ali foi a que ganhou.
Sério, foi muito ridículo. E aí, esse Kef aí, é sempre assim, né? Você tem que servir... os três pratos, porque são os três apresentadores que vão julgar, né? Os três jurados. E se acaba o tempo e você não serviu os três pratos, eu achava que era desclassificado automaticamente.
Teve um outro programa que foi desclassificado.
Que o cara foi desclassificado.
Que era um cara oriental até. O cara não entregou os três pratos e mandaram ele embora direto, tá ligado? E aí agora esse não foi, por quê?
Sim. É, eu lembro desse cara até, ele era muito bom. Foi meio que a mesma história, assim. O cara era muito bom, cozinhava muito bem. E aí teve um prato que ele não conseguiu colocar. Aí eu não sei se tem uma diferença de tipo assim, ah, é eliminado na primeira leva. E aí quando já é na segunda, não é eliminado.
Mas
por que a gente tá falando de um programa que põe a pessoa que ganhou e a pessoa que jogou a comida no chão?
É, entendeu? Tipo assim, ó.
Não dá.
Porque, aí, quando eles estavam julgando, aí o prato do Kef, eles falaram assim: não, a gente não pode dar o prêmio pro Kef porque ele não entregou os pratos prontos. Mas a mina jogou comida no chão.
E toque o prêmio, parabéns.
Tudo. E aí ela ganhou, ainda gritou daquelas pagadas lá, palha pra caralho.
Ai,
eu nunca tirei o primeiro lugar,
do
só segundo. Tipo assim, aí o cara. Tipo, assim, nitidamente ele fez um prato muito foda.
Sim,
e aí, não,
que raiva.
Porque o prato dele não tinha a carne no, pro fogaça, daí não ganhou.
E Ana Paula Padrão gritando, assim, que fanfiqueira.
Ela é muito VT. Ela, imagina ela no VTZera. BBB, ela ia ser muito VTZera.
É um inferno. E assim, ó, eu sou fã de Lady Gaga. Eu posso falar, eu tenho, entendeu, esse lugar de fala, de falar de pessoas fanfiqueiras. E a Ana Paula Padrão, ela é uma fanfiqueira chata. Fanfiqueira chata, ela pode ser uma ótima pessoa, uma ótima profissional, mas ela ali naquele personagem que ela estava fazendo, achei chata.
É que tá, o grande lance é, eu
não aguento
nunca
mais ela
gostei,
gritando.
Vou falar a real, eu nunca curti a Ana Paula Padrão no Masterchef.
Uhum.
Nunca achei, eu sempre achei, ela é
eu
aquela ali.
Eu nunca reparei muito,
só
pra mim
que,
tava
tipo,
de boa.
E na internet, até onde eu consigo acompanhar, ninguém meio que curte.
Então...
Ela é gongada em todas as temporadas.
Que merda, né?
Porque ela veste essa camisa do... Eu não sei que teto ela entra, que ela tem que ser essa apresentadora.
Só que ela é meio passiva-agressiva com as pessoas.
Ontem, com a Ana, que era a loirinha...
Uhum.
Ela tava
a Hilary
sendo,
Duff.
Ela tava, isso, a Hilary Duff. Ela tava sendo muito passiva-agressiva. Tá bom isso aí? Ah, então tá, então. Então vamos ver com os jurados. Vamos ver.
Ai, tá bom isso aqui. Ela... Ah, eu espero que sim. Ah, então tá, né? Se você acha que tá bom,
é
tipo, gratuita.
E tipo assim, e ela faz um papel da que seria a manager filha da puta de artista.
Sim.
Que tipo assim, ao invés de tu falar direto com o artista, tu fala com o produtor dele, que é um filha da puta. E aí a Ana Paula Padrão é essa pessoa. Tu fala com ela ao invés de falar com os chefes. Aí tu fala um bagulho pra ela. Não, não, vamos ver com os chefes então. Não, porque agora os chefes vão decidir. Sendo que eles estão do lado e eles podem falar, nós vamos decidir agora. Só que quem fala é ela.
Sim.
Entendeu? Não, não, eles vão decidir agora, então olha, não sei, Kef, não sei o que vai acontecer contigo, mas os chefes vão decidir. E os chefes olhando assim do lado.
Não, e ela bota um terror, e assim, as mãos na cabeça.
As mãos na cabeça pra mim.
Eu não quero mais falar de Masterchef, porque isso não vai mais acontecer semana que vem, gente.
Não, acabou.
Chega.
Acabou. Ontem pra mim acabou, deu.
Não dá mais.
E o programa tá muito largado, eu tô com vergonha pelos chefes.
E eu gosto muito de Masterchef, esse é o ponto. Eu adoro o programa, mas esse formato pra mim tá muito chato.
Não, e tipo assim, e eu curto muito os três ali. Eu acho
eu
que
também.
Eles se completam.
Eu adoro.
Obviamente,
eles.
A Paola, pra mim, ela é
um anjo.
Mais sensacional. E tá bem claro nessa temporada também que ela é muito. Todo mundo gosta muito mais dela.
Sim, sim.
Mas os três ali são muito legais. E às vezes eu fico tipo assim, ó. Bah, eles não precisavam estar passando
sim,
por isso. Obviamente,
mal.
Eles estão ganhando salário, tá tudo normal lá. Mas, tipo assim, não precisavam. Poderia ser um bagulho
sim.
mais legal.
A gente tem que assistir o Top Chef. Que eu já assisti, é bem legal. E tá passando temporada agora e todo mundo fala que tá bom.
Então vamos
que
ver.
Que é tipo Masterchef, né? Só que é o da concorrente. Eu já assisti Top Chef, antes era legal.
Tá,
mas assim, acabou, chega.
Acabou.
Não quero mais, acabou. Isso não tá me fazendo bem. Às vezes a gente tem que saber a hora de parar, entendeu? Mas, falando em cozinha, né? A gente assistiu Uma Casa ontem. Falando em cozinha, porque é uma pessoa que gosta de brincar de cozinha, que eu amei essa expressão. A gente falou ontem sobre A Casa do Pedro Bial. E a gente falou pra você que ouve diariamente, tá fazendo bonitinho aqui com a gente. Muito obrigada, inclusive. Assistir A Casa e depois ouvir este episódio.
Ouvir esse episódio de hoje.
Que é pra você ter a experiência completa da casa, entendeu? Você ter as suas percepções e depois ver a gente falando. Inclusive, a gente reassistiu o vídeo agora de manhã. Pra gente...
Ficar fresco da memória.
Exatamente. Você quer começar a falar?
Não, então, a casa... Tipo assim, vamos lá. Primeira coisa que é o Pedro Bial, né?
Uhum.
Tipo assim, ele é uma balaca sem tamanho. Qualquer frase que ele fala é o filtro solar.
Então, eu tenho essa percepção. Ele é um grande filtro solar ambulante, assim. Ele sempre vai ser um grande filtro solar.
Sim.
Em todo lugar. Então, assim, do nada ele tá apresentando a casa. E aí, de repente, ele começa a apresentar a casa dele como um vídeo do filtro solar.
Uhum.
Uma voz, assim, por cima.
Não, e eu amo que, tipo, até falei pra Jéssica quando a gente tava olhando agora o vídeo. Eu falei, será que ele tem, tipo, um... Será não? Eu tenho certeza que ele tem, né? Mas será que ele tem um estúdiozinho em casa pra gravar umas locução? Porque daí ele fica fazendo os... Ah, tive uma ideia. Ele vai ali e faz o filtro solar qualquer hora do dia.
Ele deve fazer, assim, uns 30 filtros solar
ele,
por dia.
Sim, ele faz várias lock-off. Daí os caras... Ai, Pedro Bial, a gente precisa de um bagulho, uma propaganda. Não, eu tenho aqui um pronto sobre o que tu quer. Ah, sobre amizades. Sei lá o que dele. Ah, aqui eu tenho uma pronta aqui, ó.
É, pum.
E
certeza.
Ele manda. E o cara só edita e faz outro filtro solar, entendeu? Tipo
sim,
assim,
sim.
Primeiro, aí assim, a entrada da casa, ela já já mostra a que veio, né? Que ela é toda umas madeira, demolição, bala nas
Sim.
paredes, tudo de madeira. Ele
Belíssimo.
Fala o grande lance dessa parte da casa. Ele não fala que é da casa inteira.
Sim, sim,
né?
sim.
A grande coisa dessa parte aqui, desse quadro da casa, é que tu olha lá no fundo e tem o que? O cara tem um pau-brasil.
Do nada.
No jardim. O cara, tipo assim, ó. No jardim de casa, o cara tem um pau-brasil de mais de 100 anos.
Mas uma coisa que eu amo é que ele fala assim, o que eu gosto deste projeto, porque rico não fala casa, né? Fala projeto.
Projeto, claro.
Ao menos que você trabalhe com isso,
Sim.
né? Você vai chamar de paisagem. Não, essa paisagem, ela invade o projeto.
É.
Invade. A paisagem invade o projeto. Eu amo. E aí, assim, a gente queria trabalhar com pontos de fuga. Sério, assim, tudo que ele fala é um grande filtro solar, entendeu? Aí, não, porque o meu mar é o jardim botânico.
É, porque, tipo, o jardim da casa dele dá de frente pro jardim botânico. Então, é o jardim com o jardim.
Entendeu?
Se encontra. Daí ele fala essa parada do mar.
É, porque paisagem invade o projeto. E aí, ele manda o pau pra Brasil, né, que não apenas tem um pau-brasil na casa dele, mas ele fala assim, quando a gente pegou aqui, né, este projeto, o pau-brasil estava moribundo. Quem fala a palavra moribundo naturalmente? Naturalmente, assim, tipo, a planta ali que tá na sala tá moribunda.
E o bagulho do jardim ali que você tava falando do jardim botânico, ele falou assim, né? Que o meu mar é o jardim botânico, e assim como o mar tem vários tons de azuis,
Putz,
o
sim.
meu jardim tem vários tons de verde. Então vai mudando conforme a vida vai mudando.
Deitada
e
no
eu
chão.
Já, aí eu já chorei. Não. Aí eu já tá, não, beleza, o cara fez a metáfora com o mar, o jardim botânico e o próprio jardim dele, que vai mudando de cor, porque a vida vai mudando de cor.
Não, e a casa, ela se mistura com as plantas. Ele fala que é uma coisa que é tipo, a casa desaparece no meio das folhagens.
É, tu não sabe onde é casa, onde é planta, mas...
Não, e tudo isso já tá a voz em off, tá?
É,
só locução.
Já tá numa balaca.
E os passarinhos no fundo. Então, se você tiver assim, sei lá, tomando um chá, um café, você meio que tá fazendo uma meditação guiada. Entendeu? Porque o negócio, assim, é além. Mas a única coisa que eu ainda ia falar sobre o pau-brasil é que hoje, por exemplo, eu estou mais moribunda que o pau-brasil. Porque eu estou, assim, exausta.
Isso é uma boa frase. Estou mais moribundo que o pau-brasil da casa do Pedro Bial.
Sim,
ou
entendeu?
O pau-brasil do Pedro Bial, né?
Ah, e lá vamos nós.
É.
E lá vamos nós.
E aí, ele vai, tipo assim, aí, isso aí foi só a entrada da casa. Mostrando
sim.
os diversos níveis e as
sim,
janelas
sim.
e tudo
sim.
que é uma grande balaca.
Uhum.
E aí ele vai começa a caminhar pela casa, né? Ele começa
Normal.
A mostrar-se. Aí ele entra na casa e a sala é uma grande balaca também.
Óbvio, linda.
Daí ele
tudo
mostra
aberto.
A sala, tem um monte de livro, foda. Só
uhum.
umas coisas muito legais. Daí ele mostra o sofá, né? Que foi a primeira coisa que ele comprou. Que daí é um sofá que são várias almofadas coloridas que compõem um sofá só.
Sim.
E aí ele fala, isso aqui é um saco de jujubas, né?
É.
Eu adoro!
Ele, assim, trazendo simplicidade. E aí eu amo que ele fala assim, é simplicidade dentro de um conforto.
É.
Quem fala simplicidade dentro de um conforto?
Isso aí foi uma das arquitetas que falou também, né? Ela falou, tipo, porque a gente tava aqui fazendo o projeto dessa casa e aí essa parada de ter a simplicidade dentro do conforto. E, né, e o cliente, ele tem vontades também, né?
Uhum.
E, tipo assim, eu amo que é o cliente é o Pedro Bial.
É o Pedro Bial!
E é, tipo assim, ele tá no
Luiz
vídeo
Daniel.
Também. Então, tipo assim, podia falar, não, porque o Pedro tem vontade.
Sim, sim, não, o cliente.
Que, pra mim, essa frase está para a gente falando com os gatos dentro de casa, que é o gato é um serzinho, tem vontades.
Sim.
Ela fala, o cliente, ele tem vontades.
Tem vontades. E aí, ele começa a mostrar a sala e tal, e daí ele fala assim... A única coisa que às vezes eu penso é que eu queria poder pendurar um quadro. Falta parede para pendurar o quadro, mas quem precisa de quadro quando a gente tem essa vista? Eu quero muito ter esse problema.
Bah.
Eu quero muito ter esse problema.
É muito foda, porque a casa dele é tão de vidro, os bagulho é tudo de vidro que ele não tem paredes.
Sério, isso é bizarro.
Mas
isso é bizarro.
Que, assim, imagina o Pedro Bial... Ele, com os amigos dele dentro de casa, ele tomando uma breja ou um uísque, sei lá o que
vinho,
ele bebe.
Vinho, ele falou que toma vinho.
É, ele até uma adega, monstra. E aí, tipo, imagina ele ali naquele rolê. E quantos amigos dele não são artistas, tipo, plásticos, uns pintores, uns bagulho, que querem presentear ele. E ele fala, meu, Pablo, eu não tenho onde colocar.
Pablo?
É, o Pablo Picasso.
Pablo Picasso.
Pablo.
Pablo Picasso e Pedro Bial conversam na sala.
Pablo, eu não tenho onde colocar o teu quadro. Então, tipo, por favor, não me dá.
Inferno. inferno.
Daí ele, ah, meu, tudo bem, então. E, mas a gente vai chegar agora onde? Na cozinha?
Putz, a cozinha.
Vamos
é
chegar
tudo.
Lá?
Vamos,
vai,
por favor, vamos na
fala
cozinha.
Fala da cozinha, discorre, Jéssica.
Bom, é, eu como é, uma pessoa que gosta de cozinhar, né, eu olho cozinhas bonitas e eu sou o quê? Tarada em cozinhas. E aí ele assim, porque eu adoro brincar de cozinha. Eu não sou cozinheiro nem nada, mas eu adoro brincar. Eu gosto de entrar aqui, pegar uma taça de vinho, ir pegando uma panela, ir fazendo umas misturas e criando. O pessoal sentado na mesa. E eu pensei, meu Deus do céu, eu vou ser o Pedro Bial quando eu crescer.
Bah, é tipo...
Quando
é,
eu crescer, eu tenho 30 anos. É quando eu crescer, eu vou ser o Pedro Bial.
E aí ele fala nesse momento também, né? Não, porque, tipo, esse foi o primeiro lugar da casa que foi ocupado. Quando ele falou ocupado, eu entendo o que ele quer dizer.
Sim.
Que é o lugar onde eles viveram as primeiras coisas,
sim,
né?
Foi uma sensação de assentamento.
É, tipo assim, ó, foi o primeiro lugar que foi ocupado, por quê? Porque eles começaram a transitar mais ali, ficar mais ali.
Sério?
Então
ai,
ele ocupou aquele lugar. Tipo assim, hoje aquele lugar, mesmo quando ele não tá lá dentro, ele está ocupado já por ele.
Sim.
É isso, entendeu?
Nossa, sério, assim, ó.
É isso, a vida do Pedro Bial é sobre isso. São grandes metáforas, entendeu?
Nossa, eu fiquei assim, ó, eu não acredito. Eu quero chegar onde o Pedro Bial chegou. E aí, é, ele passa pra cozinha belíssima, belíssima. Aquela ilha, né, que tem o fogão ali, aquela coisa maravilhosa. Aí ele sobe pro escritório. E aí o escritório, você vê que realmente é o lugar onde ele passa mais tempo, porque tem umas pilhas de livro. Parece o escritório do meu pai, só que sem um Mac, né?
É um escritório de um homem velho.
Sim.
Mas um homem velho riquíssimo e de muito bom gosto.
Riquíssimo.
Tipo
riquíssimo.
Isso, sim.
E aí, lindo escritório, assim. Cheio de livro, né, empilhado, assim. Mas ele mostra, tal. E aí, saindo, que é pequeno, assim, né? Tão emocionante.
O quarto dele eu achei muito pequeno.
Também, nada a ver, assim,
tipo,
também. Bem simples,
perto
assim,
de tudo que eu vi ali, eu achei que o quarto dele... Só que eu acho que até isso ele deve ser... Não, mas é que o quarto vai daqui, mas é que a casa inteira me completa. Por
tem
que o quarto
metáfora
vai ser gigantesco, não sei o que. Ela não precisa do quarto gigantesco.
É o que a gente falou, né? A simplicidade dentro de um conforto.
Exatamente.
É exatamente isso. E daí a gente chega no ápice.
No ápice.
Que pra mim é o ápice, né? É, ele passa, né, tem um, meio que um deck, assim, uma área aberta. E aí ele fala, ah, aqui, ó, é onde era o quarto da minha filha, né? O ninho vazio da minha filha.
Que ela casou, foi embora.
Foi embora, então aqui tem o ninho e... Olha, tem uma rolinha. E ela tá num ninho. Olha, ela tá aqui. Eu acho tão bonito isso, quando o ninho vazio, né, ao lado do ninho completo. Isso me dá uma sensação, assim, de estar sempre renovado.
Que ele
é um conforto.
Que ele fala que, tipo, que tem esse ninho ali na planta. E aí ele fala, tipo assim, eu adoro essa parada, né? E o jeito que ele fala, tipo assim, eu adoro essa coisa de o ninho vazio, o ninho cheio. Isso, isso me completa. Tipo, ele fala, tipo assim, aquele bagulho realmente é um troço muito importante pra ele.
Sim, sim.
E tipo assim, deve significar muito. E na real, sendo o Pedro Bial também, tentando enxergar do jeito que ele enxerga...
Uhum.
É muito foda isso.
Não, isso é muito foda,
tipo assim,
real. Assim.
A filha dele realmente saiu do ninho dos pais, né?
Sim,
foi viver
sim.
a vida, casou, babá. E agora tem uma outra mãe criando seus
nossa.
Filhos ali no mesmo lugar, no ninho, na frente. Tipo assim. Caralho, Pedro Bial!
Meu Deus, eu vou chorar.
Ah, filtro solar, meu!
É filtro solar.
O bagulho é filtro solar, velho. O bagulho é nome, é muito nós, nunca eles, Pedro
sim,
Bial.
Sim, sim.
Vontade de abraçar ele só fala isso.
Não, o tanto que assim, ele pega, aí ele fala isso, aí você já tá destruído, né? Você já tá assim, chorando. E aí, no final, ele ainda fala: eu gosto dessa sensação de voltar pra casa.
Putz, aí ele me destruiu.
Nossa, aí pra mim acabou. Porque é assim, era só ele mostrar a casa dele. E ele fez um vídeo de filtro solar com a casa dele.
Foda.
E eu acabei o vídeo destruída.
Não.
Tão moribunda quanto o Pau Brasil do Pedro Bial.
E, tipo assim, sério. Quando ele fala, né, e voltar pra casa é bom demais, meu. Putz, é bom demais. Tipo assim, ó. Bah, ô Pedro, eu te entendo.
Sim.
Eu te entendo, tipo assim, voltar pra casa e sentir que tu tá no teu lugar.
Que é seu lugar.
Ali é o lugar dele, entendeu?
Nossa.
Eu sinto o Pedro Bial em todos os cantos da casa.
Sim, meu Deus.
É isso, entendeu?
Não, nem dá pra continuar hoje.
2 de setembro, 10 e 14 da manhã. Não fique moribundo, tal qual o Pau Brasil.
Do Pedro Bial.
Sempre nós! Nunca ele, sempre nós! Pedro Bial... Quero que você me escute. Esse é o nosso filtro solar. Sempre nós!
Eu não participo disso.